O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
Tá no ar, no Segundo Tempo do Assunto é Futebol, desta sexta-feira. Hoje aqui comigo Igor Moura, Roberto Queiroz, Thiago Moraes. Na mesa temos o Camutanga, no Master tem Edilson. Vamos começar o segundo tempo nesse feriado da Gata Maga. Tu, Igor, que é um gato mago.
Obrigado pela parte do gato, viu? Mago eu sou.
Haroldo, tá curtindo o feriado da Gata Maga?
Estamos trabalhando muito desde cedo, já estive na Ilha do Retiro hoje de manhã.
É verdade.
Sol forte e a ilha sendo preparada para o jogo de amanhã.
Aliás, você estava lá na ilha, você viu que a seleção vai treinar, fazer dois treinos lá, né?
Um deles aberto. Formação lá. E na ilha tudo sendo preparado lá, o gramado sendo cuidado mais uma vez, mais um corte.
Tá bom o gramado?
Tudo sendo preparado pro clássico. Achei o gramado bom, achei o gramado em boa condição, bem cuidado. Todos aqueles preparativos que são feitos antes de uma partida, né, como essa, você tem que estar sempre cuidando, né, do estádio para não ficar abandonado, né? Então, tudo pintadinho, tudo arrumadinho, como sempre, muito cuidado lá na ilha. Estive lá para fazer um ao vivo lá no nosso TV Jornal Meio-Dia, né, na TV Jornal, todo o clima de Esporte Santa Cruz, ao lado da nossa querida Nádia Maia, grande rubro-negra lá.
Eita,
chamou a torcida do Esporte lá, fez o grito de guerra, mas realmente a gente tá nesse clima aí de Esporte Santa Cruz. A TV Jornal transmite amanhã, estaremos juntos aí às 16h e a Rádio Jornal, evidentemente.
O detalhe é que
quando a gente fala da TV Jornal, né? É claro, TV Jornal / Rádio Jornal, o Sistema Jornal de Comércio e Comunicação faz uma cobertura completa. E quem não for ao estádio tem a oportunidade de nos acompanhar na televisão, numa cobertura especial da TV Jornal na Copa do Nordeste.
O detalhe é que a ilha vem passando por algumas melhorias, né? Mesmo com as dificuldades financeiras, o setor de cadeiras, algumas cadeiras trocadas, os vestiários foram reformados, tanto para o visitante como para o mandante, o vestiário do Esporte, e a sala de imprensa, importante frisar, a sala de imprensa vai estrear, entre aspas, com a melhoria feita, primeiro que o tamanho dobrou. Eu até disse isso no jogo entre Esporte e Afogados, mostraram pra gente, 90% da sala já estava pronta, alguns pequenos detalhes elétricos, agora dobraram o tamanho da sala de imprensa, melhoraram a parte de infraestrutura pra rádio, pro som da rádio ficar ainda melhor, e vem passando por essas melhorias. Esporte Santa amanhã vai significar a estreia da sala de imprensa.
Patrimônio, você tem que cuidar, né, Marcel?
Ah, claro.
É seu, né?
Com certeza.
Aliás, é seu, entre aspas, né? É de todos os...
Claro.
De uma comunidade, né?
Sócios,
de uma torcida, do sócio. Mas
vai jogar Série A, né, Haroldo?
Quem tá à frente do clube tem que ter esse cuidado. Eu vejo que a diretoria do Esporte tem feito melhorias.
E mesmo sem dinheiro, né? Porque os caras estão num momento difícil.
Numa condição difícil. Havia até aquele sonho no passado de uma arena, falaram muito sobre isso.
No Esporte?
É.
80, por aí, 82.
Voltou agora, 5 anos
fizeram
atrás.
Fizeram a maquete ainda. É. Eu não me lembro se venderam camarote, cadeira, etc. No Náutico, sim. No Náutico foi vendido muita coisa e o grupo que estava propondo a construção bateu no pé e levou o dinheiro. Mas esse grupo comprou...
E não fez nada, né?
Fez nada, tá lá. Mas o Náutico ganhou terreno. Porque na época o presidente, não me lembro quem era, foi esperto e disse, olha, agora compra o terreno e bota no nome do Náutico. Se não compra, não tinha terreno,
tinha
usado o nome do clube e os caras tinham ganho dinheiro e batido no pé, e dado no pé, entendeu? Botaram o terreno no nome do Náutico como garantia para o negócio, aí lançaram a venda do estádio Guararapes. O estádio do Esporte seria... O estádio do Esporte
era
seria
o nome, né?
Presidente Médici, entendeu? Estádio... Agora, cada maqueta linda. A Ilha do Retiro...
Maquetes eram belíssimas.
A Ilha do Retiro, não. O estádio do Esporte ia ficar lindíssimo. E o do Náutico também.
É que fazer maquete é mais fácil que fazer estádio.
Né? Aí é. Aí é.
Agora, como você não pode fazer essas mudanças significativas ou construir um novo estádio, como está dizendo aí o Roberto, pelo menos você cuida do que você tem, né?
Isso.
E nesse caso, a diretoria do Esporte tem tido esse cuidado.
Na época, o Esporte estava numa crise, meu amigo. Parecida com essa de hoje. Tinha dinheiro para pagar ninguém. Aí pegou um time de juvenil e entregou a Cilinho e botou no principal.
Cilinho, aquele que brilhou no São Paulo, passou um tempo
sim,
São Paulo.
Sim, sim, foi Cilinho. Pegou um time de juvenil.
Cilinho morreu recentemente. Né?
Morreu recentemente.
Morreu o ano passado agora, em outubro.
Foi fim do ano passado isso. Foi. Verdade.
Aí Cilinho, quem não morreu em 19, está salvo, viu?
O time do Esporte era Odilon, É, agora, isso foi antes, né? 73, por aí. 73, Odilon. Agora, em 80 também ainda tinha crise financeira. Odilon, Meinha, era o volante. Um monte de jogador do juvenil colocado no time principal.
Quer dizer, revelou a força, né? Formou a força ali no, na necessidade. Deixa eu dar uma explicação aqui. Eu brinquei com o negócio da feriado da Gata Maga, porque foi algo que viralizou aí, teve, virou um meme nacional. Mas justificar que a data magna é uma data em que se instituiu em Pernambuco a Revolução de 1817, chamada de Revolução Pernambucana. Nós somos precursores dessa independência. Nós brigamos primeiro, né? Deu errado, os caras... Pois porque é, quando Dom João veio com todo mundo para cá, ele meteu imposto para todo mundo pagar e tal, e os pernambucanos se revoltaram. E Pernambuco era o apoio até do Ceará, a gente tinha uma faixa de Alagoas ali, o estado era bem maior do que é hoje. Mas depois, não só perderam a Revolução, como é, o, perdemos a parte de Alagoas e tal.
É, a independência é de 1822, né?
Isso. Já, nós já brigamos em 17.
Cinco anos antes, os pernambucanos já estavam lá na luta.
É, aqui teve o controle também dos holandeses durante, se não me engano, 20 anos, né? Foram 20 anos de domínio holandês.
Do Maurício, não, Príncipe Maurício Nassau.
É, exatamente. É, Pernambuco sempre teve essas confusões.
Uma capitania que brigou, né?
Brigou.
Foi precursor, né?
É, um professor meu de história lá na Católica, inclusive falecido, Marcel, professor José Hernani, sabia tudo da história de Pernambuco e estudei com ele lá na Católica.
É uma história
muito tempo na graduação e na pós-graduação. Ele dizia que a gente tem uma ardência pernambucana. Ardência pernambucana.
E tanto
assim, aquela coisa do pernambucano bandeira, é ardente, luta pela sua terra.
A bandeira que nós temos hoje é fruto dessa revolução aí. A bandeira que nós temos hoje...
Que, aliás, não é opinião. Foi uma pesquisa feita. A bandeira mais bonita do Brasil é do estado de Pernambuco, né? Pesquisa feita. A bandeira é linda.
Sem dúvida. Então, o feriado da data magna...
O hino é espetacular.
Eu acho que o hino rivaliza com o hino brasileiro.
Maravilhoso o hino pernambucano.
Sabe, é a terra dos altos coqueiros.
Eu acho lindo o hino
de beleza soberba Stendhal. Nova Roma de bravos guerreiros. Pernambuco imortal, imortal.
O seu Valença cantando
também, o ritmo. O ritmo da música, eu gosto da música.
É, aliás, tem com o seu aí, Camutanga, o hino de Pernambuco com o seu, que ele botou num ritmo mais de frevo. Aí ficou bonito também, porque a melodia é bonita, como o Roberto tá dizendo, né?
Isso aí foi.
A melodia do hino
foi na época de Jarbas, né? Teve. Alceu e Dominguinhos. Dominguinhos fez o forró, em ritmo de forró. E o Alceu acelerou aí no ritmo do frevo.
Se botar em rock, fica bonito também.
Coração do Brasil em teu seio, corre o sangue de heróis rubro veio.
Viva a data magna!
Sempre o valor traduzido.
Pernambuco.
É a fonte da vida e da história.
A gente
desse
brigou primeiro.
Povo coberto de glória. O primeiro, talvez, do porquê. Terra dos altos coqueiros, que beleza soberba e estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal.
Cadê o Dominguinhos no forró? Haroldo citou? Olha aí.
Saudoso Dominguinhos, Marcel. Garanhuense.
Talentosíssimo. Você vai com o teu vivo Dominguinhos aí, né? Já já.
Que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história. Desse povo coberto de glória. O primeiro, talvez, o porquê.
Era uma voz nordestina, né?
Salve, ó terra dos altos coqueiros. Que beleza é soberba estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brilhos.
Pronto.
Fernando Dominguinhos, antes de falecer, entrevistei Dominguinhos aqui na Supermanhã, no programa nosso Geraldo Freire. Que figura agradável, que figura calma, né? Aquela...
É, rapaz, chegava, ser,
saudade
chegava a ser dócil, né? Assim, é uma figura doce.
Ele tava uma vez num show em Caruaru, Marcel, no São João. Eu não sei se foi o show da Rádio Jornal, naquela época que tinha os shows das emissoras.
Era,
você
era,
gerenciou lá e coordenava lá, né?
O Rádio do Povo de lá.
E tinha um dia do São João de Caruaru que era da emissora, né? O show da rádio. Aí acho que o retorno caiu lá um pouquinho do pessoal, dos artistas. Aí ele parou assim e disse: Bote um pouquinho de retorno aqui pros artistas.
Com, com essa calma, né?
Com jeito de falar.
Igual assim, a Tim Maia,
bota,
né?
Um retornozinho pros artistas.
Igual o Tim Maia pedindo retorno. Ah,
pedindo retorno. Não, aí não. Aí não. Aí você pegou essa.
Eita, mas ele era. Ele
Tim Maia,
era...
um abraço pra mãe do sonoplasta. Ó, é, é,
era assim que ele pedia pra melhorar o retorno, né? É. Meu filho, sua mãe escuta o retorno? Dominguinhos era super educado, né? Muito gentil, entendeu?
Muito simples,
sertanejo,
né?
Puro, né?
Sertanejo
puro, puro, é. Puro. Dizia Gonzaga que tão puro chegava a ser cheiro de bode.
Mas vamos aí pro futebol? Aí é com o Zé Dantas.
É, né? É. Vamos pro futebol? A seleção brasileira foi convocada por Tite. O que, é que vocês acharam, antes de entrar no clássico, propriamente dito, da convocação, Igor, Roberto e Haroldo? Aprovada?
É o que... basicamente que tem melhor nas suas mãos, né? Alguns jogadores do Flamengo, muita gente pedia, você até citou o Gerson, tem futebol para isso, mas rejeitou a seleção olímpica em determinado momento e isso meio que sujou um pouquinho o clima dele dentro da seleção brasileira.
Mas ele tá indo pra eliminatória, né?
Aí já vale, né? Já é o sarrafo aumenta.
Não é um amistoso,
aumenta.
Né?
O sarrafo aumenta. Agora gostei, o ataque.
Mas cabo Gerson,
o Bruno Henrique vem
não,
de lesão.
Não, eu falo, né? Dos garotos da Olímpica. Aí ele tem que pegar o que ele tem que de melhor mesmo, né?
Ah, sim. O Gerson não tinha aceitado ir pra seleção Olímpica porque era uma fase decisiva do Flamengo, né? E mesmo ele tendo razão nessa questão, a CBF não precisa fazer beiço. Tanto é que o Real Madrid rejeitou liberar o Vinícius Júnior, o Reinier.
Sim.
A seleção conseguiu ir para as Olimpíadas como vice-campeã. Com inúmeros desfalques. Não à toa.
Aliás, o Mbappé foi barrado aí também, né?
Foi Mbappé. O PSG não deve liberar Neymar nem Mbappé para as Olimpíadas de Tóquio. Aliás, as Olimpíadas a gente não sabe nem se vai ser em junho, né? E nem em julho.
Ainda
por
tem
conta
muito
do surto do coronavírus. A gente nem sabe se vai
pode
ter ainda.
Ser adiado, né?
Você deslocar delegações, muitos atletas aglomerados. Não...
Isso, mas é basicamente a seleção que foi campeã da Copa América. Você convoca o Everton Cebolinha, você tem a opção do Bruno Henrique, que vinha machucado, o Gabigol. Vem merecendo demais essa convocação.
O Gabigol se escalou aí, né?
Se escalou, né? Então, mas é basicamente isso, Marcelo. Eu gostei da convocação do Bruno Guimarães, né? Ele chegou, pegou a titularidade no meio-campo do Lyon e estabilizou o time. Tudo bem que o Lyon levou 5 do PSG no último jogo, mas ganhou da Juventus 1-0 e o Bruno Guimarães foi um dos melhores em campo. Ele ofuscou o Cristiano Ronaldo.
Ele não parecia um jogador novo, parecia um cara que já estava há muito tempo
demais,
na seleção, no Lyon, né? Cachou com uma luva ali, bom jogador. Eu acho que a surpresa é ele, os flamenguistas eu já esperava. E eu esperava, confesso a vocês, pelo momento do Coutinho, eu esperava que ele levasse o Gerson. Acho que o Gerson está jogando bem para ser convocado.
É reserva
se
Bahia,
se não for convocado para jogar com a Bolívia, vai ser quando? Bolívia só não, né? Tem Bolívia e o outro joga no
Peru, lá em
no
Lima,
Peru, né?
É, Peru em Lima.
E Daniel Alves e Thiago Silva, hein?
Você acha que você não chamaria, não?
Rapaz, ele não ganhou a Copa, né? Não, não seria
Será?
Hora. Claro que não. Os dois estarão com 38.
Pode ser que leve.
O Daniel já tem 38, né?
Ele já está com 40.
Estará com 40.
Para ser lateral ainda mais?
Lateral.
Para ser lateral ainda mais?
Thiago Silva estará
37.
Estará com 37?
Não, estará com 38, 39.
É. 39. Daqui a dois anos, três anos, hein? Para a Copa, né?
Dois anos.
Né? 2 anos e meio, mais ou menos, porque a Copa vai ser no fim de 2022.
Aí em dezembro de 2022.
Ah, é. A Copa é em dezembro. Mas de repente levam, viu, Roberto? De repente, ele, na falta de outro lá, eles botam no grupo.
Não, o Rafinha não caberia, que não tá bem melhor que o Daniel no
pra
momento.
Pra mim,
não.
O Emerson foi convocado pra seleção olímpica, mas o Emerson é um dos melhores jogadores da posição no Campeonato Espanhol pelo Betis. Tanto é que pertence ao Barcelona. Eu levaria um jogador mais novo e um mais experiente. Um Danilo e Emerson, ou Dani Alves e Emerson. Dani Alves não joga de lateral... desde que chegou no São Paulo.
Ele tá jogando de meia,
uma mudança,
né?
De
meia,
função,
ponta direita, só na seleção que ele jogou de lateral.
Dali Fagner.
Aí não. Não, eu acho o
Fagner. Aí não dá, não.
Esse do Flamengo, Rafinha, melhor do que esse Danilo da Juventus.
Um peixe.
Eu também acho. Só que tem 34 o Rafinha, né?
É outro.
Pra lateral é experiente. Tem que ter uma renovação. E a renovação passa pelo Emerson. Como aconteceu em alto nível com o Renan Lodi. Renan Lodi, lateral esquerdo, tá indo com o Alexandro. Hoje, um dos melhores laterais do mundo. O jogo que ele fez contra o Liverpool na lateral esquerda do Atlético de Madrid foi um jogo que perfeito para um lateral. Bem no apoio e seguro defensivamente.
Rapaz, a seleção contra de Camarões, né? Não levou o Roger Milá com 42 anos para jogar a Copa?
E fez gol.
Foi para se divertir, né?
Não, porque Camarões não
foi para ganhar
tem...
a Copa, foi para diversão.
Não, e Camarões não tem um...
Pra fazer graça.
Não, claro que não, né,
mas
Marcelo?
Ele na...
Camarões só presta no alho e óleo.
Mas aqui veja, pra nós. Eu entendo a convocação do Roger Milá. Por quê? Primeiro, não tem.
Ia fazer história.
Um celeiro de craques como o país. Material como o Brasil. Humano, material não, humano, pelo país menor e tal. E outra coisa, o Millar, na função dele, naquele momento, não tem outro camaranês jogando como ele. Não tinha, apesar da idade.
É, o amigo Matheus Lopes, grande, canhotinha.
Tanto que ele fez tá gols.
Lembrando que o Thiago Silva tem 35. Na Copa ele vai estar com 37 para 38. Para zagueiro não é nenhum absurdo.
O zagueiro ainda joga. Zagueiro ainda joga.
Bronca é o cara ser lateral.
Plantadão ali ponta. No grande círculo. É, mas se ele pegar um cara rápido como Mbappé, Mbappé
isso.
Entendeu? Ele fica uns três passos atrás.
É, não, é bronca.
O quê? Não? Mbappé botou aquela defesa antiga da Argentina toda para correr e ninguém aguentou.
Quem botou foi o da Bélgica, rapaz. O da Bélgica.
De Bruyne. Do Brasil, De Bruyne.
Isso, Lukaku. Não,
o Lukaku. Lukaku arrastou, né? Que ele arrasta assim, o zagueiro.
Arrasta e não ninguém toma.
Família toda, ele puxa o cara.
É. Ele tá em grande fase, né?
Vamos ver, vamos ver.
É pra mas pra Bolívia e Peru, né?
Tá. É pra classificar.
Foi aí que nasceu aquele ditado, né? Só pega de moto agora, meu amigo.
Eu já fico esperançoso quando eu não vejo o nome de Fernandinho.
Foi esse tempo,
sim,
né?
Sim, é mesmo.
Não é possível que ele vá chamar Fernandinho de novo.
Não.
Hoje,
não.
O William. O
Fernandinho vem jogando mais de zagueiro do que de volante por conta dos desfalques da
zaga do Guardiola. Vai levar o William também, né? O William.
O William vem em boa fase. É que o William machucou, viu, Marcel? Fez o gol contra o Liverpool na eliminação do Liverpool na Copa da Inglaterra. Eu vi o jogo, foi bem.
Arthur do Barcelona, Casemiro do Real, Bruno Guimarães do Lyon, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Coutinho do Bayern de Munique. E atacantes, Bruno Henrique, do Flamengo, Everton do Grêmio, o ponta, né?
É. Cebolinha.
Gabigol, Neymar, Roberto Firmino, Richarlison,
o Pombo
e Gabriel Jesus.
Você levaria um Coutinho? Convocaria o mesmo?
Eu convocaria. É um jogador que tem experiência e é bom jogador.
É o problema...
Ele fica apagado assim em alguns momentos, mas...
Tecnicamente ele é muito bom.
É, né? Tecnicamente ele é bom jogador.
Seria ou ele ou o Gerson, porque o Gerson faz todas as funções que o Coutinho faz, né? O Gerson pode jogar aberto na esquerda, pode jogar como meio articulador, pode jogar de volante.
Eu acho o Coutinho melhor.
Eu também acho o Coutinho mais talentoso.
Mais talento.
O Gerson tem mais físico, né?
É inegável que o Tite tem bons jogadores, né? O problema é montar esse quebra-cabeça aí e dar liga, né? Soluções táticas. Às vezes ele leva uma ideia de jogo e, Marcel, de repente não funciona. Aí o treinador é pago e muito bem pago para isso, né? Arrumar um jeito do time jogar e vencer. Às vezes o Brasil tem a bola, mas não consegue fazer o gol. Um monte de coisa que tem que ser resolvida aí na seleção.
Tá. Rapaz, tem um ouvinte que mandou uma mensagem aqui. É engraçado, ele disse: de todas as convocações a que Tite deveria ter feito, não fez, era ter convocado Jorge Jesus.
É, mas o Jorge Jesus não vai ter na seleção brasileira o tempo que ele teve para trabalhar no Flamengo.
Isso,
né?
Isso me lembra uma fase que o Arce era o melhor jogador da posição no Brasil.
Era o lateral direito.
Lateral direito do Palmeiras. A gente sabe por que ainda não chamaram o Arce, cara? Porque ele é paraguaio, pô. Só por isso.
Claro. Ó, o Antônio do Brasil tá dizendo, Daniel tem 36, estará na Copa com 38, não 40, é isso?
É?
Eu acho que não, acho que ele já tá com os 38.
É só olhar,
36. Mas não tenho certeza.
É só olhar aqui, tem celular, tem computador, mas de toda forma, pra lateral é uma idade avançada, não à toa ele joga do meio pra frente no São Paulo.
É porque o lateral tem que subir e descer, marcar e atacar, né?
E no futebol moderno...
Ele ataca muito, né? Ele vai muito pra frente.
É, daqui pra lá, né, tem... Duas temporadas inteiras.
É 36 mesmo, né? Daniel.
Pode ser que surjam outros jogadores na posição.
É, né? Tem o Danilo. O Danilo é outro lateral direito.
Na Copa ele vai ter 39, porque como ele completa ano em maio, e a Copa vai ser no junho. Fim do ano. Não, a Copa vai ser dezembro. No fim de 2022. Senão todo mundo derrete.
Novembro, dezembro, é verdade.
Senão a galera derrete.
No Catar vai ser no meio
ele
do
vai
ano.
Ter 39.
Dezembro lá é mais frio no Catar.
E a seleção é momento, né? Não é levar só pela história. A história é legal, é bonita. E ele tem. Mas é momento. Você tem que ver o cara que tá voando.
Pode surgir um lateral novo.
Exatamente.
Bem, Rafinha pode estar bem. É. Enfim, ele. Tem alguém no Corinthians que ele goste. Olha, foi a
mensagem. O Filipão não levava Hulk?
Porque
ele. Levou. Ele jogava bem naquele momento. Levou o Hulk.
Meu Deus. Olha, a mensagem foi do Eliton, do Rian. Ele disse aqui, ó. Boa tarde. Não precisava Tite ter convocado os três do Flamengo, bastava ele convocar Jorge Jesus. É o que ele disse aqui.
É o que eu tô dizendo. O Jorge Jesus teve um tempo para trabalhar no Flamengo e tem material humano de sobra.
É opinião, né, Igor?
É
opinião. Cada um tem sua opinião, assim mesmo.
Claro.
Não, ele é um
muito
técnico,
bom treinador, mas ele não vai chegar numa seleção e fazer milagre, não.
Tem gente que defende que levasse mais do Flamengo, levasse 5, 6.
É, o lateral direito, o Felipe Luiz ainda.
Aí vai botar, Rodrigo, a camisa, Caio. Botar a camisa da seleção no Flamengo, como era no passado, Santos e Botafogo, Rodrigo, né? Caio.
É, não dá pra levar o Arrascaeta.
Hein, Roberto? Santos e Botafogo não era a base da seleção?
Era, sim.
Santos e Botafogo. Era. Isso é muito bom pro entrosamento e tal.
62.
É, eu não acho que a seleção tem que ser feita só da base de um clube e também ser feita de um de cada clube. Não. É o que tiver de melhor. Se os melhores estão num clube e tal, rendendo bem, ok. Se não tem, convoca de outros clubes. O Flamengo, ele convocou 3, tá? Eu achei 3 que são bem colocados. Eu levaria mais um, que era o Gerson.
Sim.
Entendeu? Mas
muita gente pediu Rodrigo Caio. Gente pediu Rodrigo Caio. E aí? Faz parte.
É. Mas ele não vai convocar um time inteiro, né? Assim vai estar a camisa. Antigamente era Botafogo e Santos. Né? No mesmo tempo foi São Paulo.
Isso.
O Flamengo na década de 80 também era muito presente na seleção.
É. Era Moça, Leandro, Zico, Leandro, Júnior.
É. Mas naquela época a gente tem que levar em conta: Santos e Botafogo eram os melhores times do mundo. A época do Flamengo de 80 era o melhor time do mundo, talvez. Hoje, os times brasileiros, a gente não pode constituir como o Flamengo o melhor time do mundo.
Não.
Longe disso. Pra mim, não é nem top 10 do mundo hoje. Pode ser um top 20, top 15 agora no mundo. Hoje, o futebol brasileiro tá bem abaixo das principais equipes da Liga Italiana, da Liga Inglesa, da Liga Espanhola. Mudou um pouco. É outros tempos.
Por outro lado, você tem o maior número de jogadores brasileiros atuando juntos no mundo, né? É o Flamengo. Então... fica difícil, né, não convocar.
Porque naquele tempo o Santos era o time do momento no mundo.
É, mas o Botafogo também. Embora não fosse o mesmo destaque fora do país, porque o Santos conquistava tudo. Esse é o negócio. Mas o Botafogo tinha em 62 o ataque. O ataque da seleção de 62 era quase todo do
Botafogo.
Do Botafogo. Era Garrincha, vamos botar Didi, Garrincha, Didi, Amarildo e Zagallo. Tinha quatro. Entendeu?
Ainda tinha Nilton Santos na lateral.
Tinha Nilton Santos na lateral esquerda. O que, do ataque, o que veio de 58 e foi titular de 62 era Vavá, que era do Vasco. Entendeu? Mas só tinha Vavá, o resto era do Botafogo.
Nós sempre vamos ter, né? Eu acho legal, porque isso dá muito pesa no entrosamento.
Porque Pelé ficou fora da Copa de 62. Ele jogou a primeira partida e metade da segunda. Aí entrou Amarildo, que era do Botafogo. Entendeu?
E Garrincha levou a seleção.
O ataque era Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo, entendeu?
Em 66 Pelé machucou, mas aí não teve o protagonismo de ninguém.
E o que é que...
Brasil caiu em 66, ó, o Brasil
o que é que explica isso? O que é que explica isso? Por que é que um time ele joga muitas vezes muito mais do que uma seleção? Porque ele treina junto, joga junto, diuturnamente, semana a semana, repetição. A seleção, os caras vão se unir uma semana pra jogar o jogo da eliminatória.
Por isso que a Copa do Mundo geralmente dá um mês de preparação pra cada seleção, porque quer ver o ápice. Você com um mês de treino, o tempo todo, você consegue criar uma
seleção que não consegue. E às vezes, o jogador, isso acontece muito com o Messi, né? Ele joga de um jeito no Barcelona, aí chega lá o técnico da seleção argentina, que pode ser qualquer um, aí diz, bota ele de outro, vai fazer essa função aqui, vai jogar na ponta, vai o lateral vai subir, você vai... O cara não tá acostumado a fazer isso.
Verdade. Né? É por aí. Vamos falar do clássico agora? Santa Cruz e Sport se encontram amanhã na Ilha do Retiro pelo Nordestão. Eu até falei que o jogo, o clássico pelo estadual, acontece na semana que vem, mas não é dia 25, né?
25.
Então não é essa, nós estamos ainda no começo do mês.
É, né? Pertinho do jogo da seleção, né?
É, que é dia 27.
27 é isso mesmo, quarta-feira, né? Numa quarta-feira a seleção joga numa sexta.
Uma sexta.
É, e o Sport já tem desfalque certo, né? Adrielson levou o terceiro amarelo lá em Petrolina.
Pelo estadual,
mas joga amanhã.
Ele está à disposição pelo Nordestão. O que vocês esperam desse jogo? O Santa, o Rangel deverá jogar, o Thiago está fazendo uma recuperação dele, pode ser entregue aí pro Itamar Schulli, já alivia, porque o Itamar perdeu o Pipico, né? Que apesar da volta no gramado, ninguém confirmou ainda se ele joga ou não, e deverá ficar fora, é o que está se falando.
Ele está na transição, que chama.
Tá chamada transição. É, vamos ter um clássico equilibrado novamente, é porque o Sport também não se firmou na temporada, né? Não tem nada consistente. O Sport joga como jogou com o Petrolina, criando muito, mas finalizou muito mal, muito ansioso.
Contra o Afogados teve 50% mais ou menos de aproveitamento nas chances claras e fez 4. Mas poderia ter sido 6 ou 7. Roberto narrou o jogo, lembra
disso? O jogo era 7.
É, não tem criado
o
muito
o jogo com o Petrolina era pra ser 6.
Perdeu muito gol também.
E foi 0-0.
E quase perde o jogo ainda, porque
e quase Dadão perdeu o gol.
Cara. Teve um lance que o delegado final, deixou o Saci na cara do gol.
Delegado pra Saci e Saci pra fora.
Delegado?
É delegado,
meio,
é.
Delegado.
Não, Marcelo, é o meio que prende a bola.
Aquele tipo de jogo, né, que fica difícil fazer cravar, né, qualquer coisa. Cravar, ninguém crava nada num clássico assim. Agora, em termos de conjunto, o Santa Cruz está um pouquinho melhor, né?
É.
O Santa Cruz está um pouco melhor.
Com
certeza. O Sport tem um pouco mais de dificuldade para, em termos de conjunto. Valores individuais, talvez o Sport até tenha mais.
E se entrar
a experiência do Mugni, do Brocador, né? Né, do Jonathan Gomes e outros bons jogadores, jogadores de reconhecida qualidade técnica. Mas no conjunto aí o Santa Cruz funciona um pouco melhor. Então isso por si só já equilibra a partida. O Sport com seus valores individuais, o Santa Cruz com seu conjunto. Então não dá para cravar, eu acho que vai ser um jogo duro, um jogo equilibrado e uma partida que causa uma boa expectativa.
O danado é que eles se encontram numa Copa do Nordeste no momento crucial para os dois times, né? O Sport tá no G4 e veja o que é o campeonato com grupos separados. Se o Santos estivesse no grupo do Sport, estaria na frente do Sport, porque ele tem 7 pontos.
O Sport tem 6, né?
O Sport tem 6. É. E o Santos é o 6º colocado no grupo dele.
E o Sport permaneceu no G4 com aquele gol do Náutico no finzinho contra o CRB.
O empate também estava permanecendo, com o empate, né?
É por causa do número de gols marcados.
É, o empate também estava permanecendo. Mas a vitória do Náutico segurou o CRB, pois manteve o Sport no G4, mesmo com um ponto a menos que o Santa Cruz. E o Santa, o grupo, Confiança e Náutico levantaram o sarrafo lá para 13 pontos. Confiança, Náutico tem 11. Né? E o
a Santa novidade mesmo... é esse tal de sarrafo, né? Todo mundo usando agora esse tal de sarrafo.
É, o sarrafo aumentou.
Sarrafo antigamente.
Sarrafo e patamar, né?
Sarrafo antigamente não. Há 20 anos atrás.
Era pra você saltar, né?
Não, era.
Salto em altura.
Era cacetada.
Aí era.
Levou um desceu sarrafo. O sarrafo.
Não, mas o sarrafo é um equipamento.
Desceu o sarrafo, altura, zagueiro, né? Desce o sarrafo.
Não, eu a gente tem usado isso. Porque
era cacetada. Era...
Você aumenta o nível, né? No salto em altura, o sarrafo mais alto vai aumentando o nível. Isso. E o Confiança tá com 13 e o Náutico com 11. O Santa mesmo com 7 está fora em sexto
início,
lugar.
Né, do Confiança.
Então o Santa tem que ganhar para já entrar no
Confiança
G4.
Confiança pega o Bahia, né? Lá em Salvador.
O Santa chegar a 10 para ganhar. E o Sport precisa ganhar para se firmar ali. Senão...
Vencendo, ele praticamente ele pode confirmar uma classificação, porque o quinto colocado, se eu não estou errado, tem um jogo duríssimo que é o ABC.
Com Vitória da Bahia.
Que é contra o Vitória, em casa. Jogo duro. Eu vi o jogo do Vitória ontem com o Lagarto, ele vem ganhando seu jogo. O Vitória ganhou o Bavi, para se ter ideia. O Geninho tá fazendo um bom trabalho.
Depois agora, perdeu no Barradão do Bahia também, né?
Ah, mas foi com os times alternativos no Baiano, né? Eles usaram os times alternativos. Nem o Geninho tava lá, muito menos o Roger Machado. Então
ele perdeu.
É. A questão dos clássicos, o que vem sendo interessante nesse ano os clássicos pernambucanos é o seguinte. O Náutico recebeu o Sport na abertura do Pernambucano. Com o time que o Sport mandou a campo, se esperava que o Náutico deitasse em cima do Sport. Não aconteceu, foi 1-1. O Sport foi eliminado na Copa do Brasil, a diretoria, não sei por que cargas d'água, mandou colocar em campo César Lucena... Um time completamente alternativo. Pouquíssimos titulares. Aí a gente esperava uma vitória do Náutico, que se confirmou. Eu esperava muito equilíbrio no Arruda, Santa Cruz e Náutico. Foi o contrário. Não teve equilíbrio nenhum. O Santa deitou em cima do Náutico. É. Deitou. O Santa poderia até ter feito mais. Enfim, os clássicos desse ano não vêm sendo o que a gente vem esperando. Eu espero muito equilíbrio. Com uma ligeira vantagem do Sport, por conta dos desfalques do Santa, apesar do Sport também ter desfalque, pelo fator Ilha do Retiro. O Sport jogou muito bem na Ilha contra o Afogados. O resultado contra o Petrolina pode levar quem não assistiu o jogo a pensar que o Sport foi mal. O Sport não jogou mal. Roberto está aqui para dizer. O Sport criou inúmeras chances contra o Petrolina, apesar do gramado não ser tão bom. Agora, o aproveitamento não foi inexistente no ataque, principalmente do Hernani Brocador. E acho que o Sport tem uma ligeira vantagem, porque eu acho os desfalques do Santa um pouco mais pesados e pelo fator Ilha do Retiro.
E tem outra coisa também, viu, Igor e amigos? E amigas também que nos ouvem. O Sport precisa mostrar que está melhor, né? Esse é o terceiro jogo do Daniel Paulista. O que é que ele tem?
Vai ser o quarto, né?
É o quarto, né? Ele tem uma derrota, uma vitória e um empate. Não é isso?
Não, perdão. Vai ser o quinto, né? Dois empates, uma vitória e uma derrota.
Ele estreou no Clássico Náutico, não vem?
Não. Ele foi anunciado um dia depois.
Ah, foi César, né?
Era ele
César.
Estreou contra o América do Natal 1-1 em Natal.
Empatou.
Aí foi a Salgueiro e perdeu 2-1.
São dois empates.
Venceu o Afogados 4-0.
Uma derrota e uma vitória. Isso, são dois empates, uma derrota e uma vitória. Pros rubro-negros, é uma questão de autoafirmação. O Mugni falou isso, a gente exibiu hoje, inclusive, lá na TV, ele dizendo, não, a gente tem que mostrar que nós somos fortes.
Agora, no ponto de vista do resultado, o Sport não evoluiu, não. Agora, no campo, o time está diferente, está criando mais.
Tem atitude.
O Sport não criava.
É verdade.
Hoje está perdendo gols, tá, mas cria 11, 10 chances por jogo. No jogo do 4x0, criou muito. No jogo do 4x0, o Roberto falou que era para ser 6.
Perdeu mais uns 4.
Enquanto o Petrolina teve chance também, então... Uma hora essa bola começa, né, a entrar, chega no atacante.
É, uma modificação de tática que o Daniel fez no time do Sport, que vem me agradando, pelo menos uma opinião pessoal, é uma liberdade maior para o Mugni cair onde ele quiser. O que é que acontece? O Mugni com o Guto Ferreira, ou ele ficava completamente aberto na esquerda, ou ele ficava centralizado sem ter tanta movimentação. Não sei se era questão do atleta, um pouco inibido, não sei se era a liberdade que o Guto dava.
Ele estava acabando de chegar também, né?
É, agora o Mugni contra o Afogados fez um bom jogo, participou ativamente de quase todas as jogadas ofensivas.
Fez um bom jogo.
Fez um bom jogo. E contra o Petrolina, praticamente quase todas as chances que o Sport criou em Petrolina, no Paulo Coelho, saiu com a jogada
um chute
iniciada
do Mugni. No final, no meio da defesa, assim, que a bola bate no pé do zagueiro.
O zagueiro queria entrar. E entrar. Foi o último lance do jogo.
Aliás, contra... Teve uns milagres daquele jogo lá.
Contra o Petrolina, o Daniel botou Elton em brocador.
E deu certo. O time melhorou.
Você vê que o Guto não fazia isso, né?
Porque a bola tava chegando na área, Aurélio.
Ou era um, era outro.
A bola do Sport tava chegando. Faltava alguém ali, né?
Pra fazer o gol.
E o Elton fez, mas tava impedido.
Tava impedido. Chegou a fazer.
Quando o Elton faz gol, tá impedido. É brincadeira.
Igor Moura, você está no Esporte hoje?
Estaremos na coletiva de Daniel Paulista, daqui a pouquinho.
Acontece no CT ou na Ilha hoje?
No CT. Quisera eu fosse na Ilha.
É mais perto, né?
Apesar de que hoje não tem trânsito, né?
O deslocamento.
O treino vai ser fechado. Pela primeira vez, Daniel Paulista fecha um treino, né? Acho que por conta dessa série de dúvidas, né? Sander deve voltar a trabalhar hoje novamente. Não sabe se vai poder contar com o Richelli, que foi cortado do jogo contra o Petrolina de última hora por conta de uma amidalite e uma febre. E não tem o Bárcia, não tem o Thierry. Aí vai ter que costurar o time do Sport pro clássico de amanhã e vai fazer o treino fechado.
É, direito que o treinador tem, né? Eu acho que não resolve, tá? Se não ganha ou perde o jogo.
Mas véspera de clássico, às vezes ajuda, né?
Você preparar jogadas ensaiadas e tal, você fecha ali uma parte do treino. E no jogo a gente comprovar e ver algumas jogadas, ok. Mas a gente. O Flamengo, a gente viu uma jogada de escanteio que a gente não vê costumeiramente. A gente vê que aquilo é treinado, trabalhado. Aquela bola parada, né? Um escanteio, a bola parada ofensiva.
Há jogos e jogos, né, Marcel? Acontecem jogos e jogos. Você vai enfrentar como foi contra o Afogados, não tem, com todo respeito ao Afogados, não tem pra que você fechar treino, porque o time todo mundo sabia qual era. Agora, contra o Santa, por conta desses problemas, não se sabe quem o Santa pode contar, você fecha, o Itamar vai fechar também, eles estão todo direito deles.
Tá certo. Deixa eu passar no painel interativo aqui. O meu xará Marcel tá no Monsenhor Fabrício, pedindo pra Roberto mandar um alô aqui pra Teobaldo. Mudou tudo separado, né? Fazer o quê? Isso aqui, ele mora no alto do céu. Alô, Teobaldo, grande abraço pra você. O Hamilton, Lagoa Dourada. Rapaz, o Santa tá melhor, o Sport está atrás no Pernambucano e com menos ponto. Ele acha que o Santa é favorito. É um direito que você tem, né? Que o Santa
tem o melhor aproveitamento em todos os estaduais do Brasil. 90% de aproveitamento. Em todos os estaduais é o melhor aproveitamento do Brasil.
Excelente. Não, o Santa tá... No entrosamento, nós falamos aqui, no ritmo de jogo, padrão tático, melhor.
Não, o Itamar vem fazendo um trabalho brilhante.
Falou aqui que as vantagens do Sport é jogar em casa e os valores individuais que o time tem. Isso. Essas peças jogarem bem, pode contribuir para um jogo bom.
Vem ganhando um certo conjunto com o Daniel, né?
Isso é tudo molho pro jogo, né? A tendência é que temos um jogo muito...
Agora o trabalho do Itamar é brilhante.
Disputado.
Né? É brilhante. Rendimento e resultado também.
O Náutico... Aliás, o Náutico tá um...
Pega o retrô, né?
Eu tenho um vídeo em redes sociais aí, até conversava com uma pessoa hoje, eu até falei para você, vou guardar a minha fonte, que há muita pressão de rede social em cima do técnico, de jogadores importantes pro time. Eu pediria nesse momento ao torcedor muita calma, como nós pedimos no começo do ano, naquele primeiro empate nos times mesclados do começo do ano com o Sport. Naquele 1-1, não foi?
1-1.
O jogo dos gols contra.
Isso.
O clássico dos gols contra. Porque o torcedor ali já queria tirar todo mundo, tira o técnico. Então, ter calma com o Náutico, que dá o posto desde o ano passado. Consegue as duras penas, com problemas, com dificuldade, mas avançou de divisão, botou o Náutico na B, foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse ano já está praticamente classificado no Nordestão. Eliminado na Copa do Brasil foi, mas foi pro Botafogo, naquele jogo que jogou bem.
Pernambucano tá no mata-mata.
Que só saiu porque o Náutico perdeu 2 gols cara a cara ali, não é técnico.
Né?
Verdade. Então é um cara que até a expulsão dele do jogo do CRB foi injusta.
Injusta,
porque se houve alguém que saiu à beira do campo, acho que foi o Lucianinho que chegou um pouco mais à frente ali, mas aquele árbitro, né?
Perdido.
Perdidaço, acabou o tirando de campo. Ele que reputa o Dalpozo como um bom profissional e, claro, deve levar em consideração a quantidade de desfalques. O time tem 10 ou 11 do departamento médico, dentre eles peças importantes pro time. Matheus Carvalho, Chiesa passou um tempo fora, agora Ronaldo Alves.
Álvaro.
E aí você quer que o cara faça um milagre, né?
Primeiro que eu acho que é um absurdo pensar ou levantar uma hipótese da demissão do Dalpozo. Eu acho um absurdo que os resultados nem o rendimento colocam isso em pauta, na minha opinião, apesar do torcedor achar o contrário. Não sei se estão mais tranquilos pós-vitória sobre o CRB. E a outra questão é que o Diógenes falou tudo, né, na coletiva pós-jogo. Ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho. Então eu acho que não é ainda não plausível imaginar uma demissão.
Essa parcela para o Dalpozo.
Torcedor do Náutico acha que tem um time melhor do que fato tem. Eles acham que o Náutico, só porque começou a temporada, a pré-temporada de novembro, vai entrar avassalador. Olha no Brasil, quem é que começou avassalador? Mesmo os que começaram em novembro.
Verdade. Pronto, terminou o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.